Está começando Radar Esportivo, o som do esporte. Muito boa tarde, ouvintes da UniFM 107.9. Agora são 14 horas e 2 minutos. Faz 25 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023.
Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está todas as sextas-feiras na grade da UniFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
Vamos conversar com o secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria e atleta olímpico na Rio 2016, Gilvan Ribeiro, sobre a primeira maratona de Santa Maria que acontece neste domingo.
Na reportagem da semana, falaremos sobre a segunda edição de 2023 do Festival Paralímpico. Lembrando que estaremos lá amanhã fazendo a cobertura do evento.
Nos blocos informativos da semana, você confere as últimas notícias sobre os times do interior do estado e um giro com os principais destaques dessa semana no mundo esportivo.
E também vamos te passar a agenda de outros esportes para este final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
Eu sou Thaís Zimi e apresento o programa com meu colega Arthur Camponogara até às 15h.
Na produção, Alexandre Labella, Mariana Camargo, Marina dos Santos, Roberta Knob e Yasmin Matos.
A edição do programa de hoje é da Marina Brignol. Na técnica, José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
Agora são 14 horas e 4 minutos, faz 25 graus em Santa Maria. E o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @radaresportivo, e o Twitter, @radarufsm. No Spotify, é só procurar por Radar Esportivo para ter acesso ao nosso conteúdo gravado.
Vamos ouvir agora a reportagem da semana produzida pelo Alexandre Labella e pela Marina dos Santos sobre a segunda edição de 2023 do Festival Paralímpico.
Boa tarde aos apresentadores e uma muito boa tarde aos ouvintes aqui da UniFM 107.9. Neste sábado, dia 23 de setembro, das 8 às 13 horas, o CEFD, Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, será palco da segunda edição de 2023 do Festival Paralímpico Loterias Caixa, realizado em diversas cidades espalhadas pelo Brasil e pela terceira vez consecutiva está sendo sediado na UFSM. Com a organização do NAEFA, Núcleo de Apoio aos Estudos em Educação Física Adaptada, da UFSM. Este evento, que visa promover a inclusão por meio do esporte, oferecerá uma ampla variedade de modalidades, incluindo atletismo, basquete em cadeira de rodas, vôlei sentado e bocha. Estas atividades acontecem nos ginásios didáticos 1 e 2 da UFSM, bem como na recém-inaugurada pista de atletismo. O Radar Esportivo teve a honra de estar presente na primeira edição deste ano e está mais uma vez comprometido em cobrir este importante evento, que incentiva a prática esportiva local para as pessoas com deficiência. A programação do festival começa às 8 horas, com o credenciamento dos participantes. Às 8h30 está programada a abertura oficial, seguida pelo início das atividades às 8h50. Às 10 horas haverá uma pausa para a distribuição de lanches, seguida do reinício das atividades às 10h10. Às 11h30, haverá outra pausa para a distribuição de lanches e, ao meio-dia, o evento terá seu encerramento. Esta iniciativa é promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPD, que busca ativamente promover a inclusão social das pessoas com deficiência por meio da prática esportiva. As atividades são direcionadas para crianças, adolescentes e adultos de ambos os gêneros com deficiência, proporcionando a oportunidade de experimentar e praticar gratuitamente as modalidades oferecidas de forma lúdica e recreativa. Além do Festival Paralímpico, o NAEFA também oferece o programa Segundo Tempo, que disponibiliza atividades físicas gratuitas para acadêmicos da universidade no desporto e para desporto. Esta não é a primeira vez que o Festival Paralímpico e o Programa Segundo Tempo são destaque no Radar Esportivo. Se você quiser ouvir mais sobre os projetos, pode procurar pelo Radar Esportivo no Spotify para acessar os programas gravados. E fique atento às redes sociais do Radar Esportivo, @radaresportivo no Instagram, para acompanhar a cobertura completa do festival. em nossos destaques, você pode acompanhar a cobertura que foi realizada na edição de maio. E queremos convidar todos a prestigiarem a terceira edição deste evento, que promove a inclusão através do esporte em Santa Maria. Esta foi a reportagem da semana, produzida por mim, Alexandre Labella, e pela minha colega Marina dos Santos. Agora volto com os apresentadores.
Bom, muito bem, essa foi a reportagem da semana com o Alexandre Labella e a Marina dos Santos, falando um pouquinho sobre o Festival Paralímpico de Santa Maria, que ocorre a segunda edição agora em 2023, neste final de semana.
Então fica aqui o nosso convite para todos prestigiarem o evento, né, que chega a sua terceira edição. O Radar, que esteve presente em coberturas anteriores, nessa edição não vai ser diferente, né? Então toda a cobertura em loco vocês podem acompanhar pelo nosso Instagram. No próximo programa vocês acompanham também a repercussão, e fica o convite então para a comunidade de Santa Maria prestigiar o evento. Serão diversas modalidades paralímpicas à disposição, né, da população, não só para pessoas com deficiência, mas também para o público geral que queira ter essa vivência, né, tão importante para o estímulo das modalidades paralímpicas aqui no nosso município. Seguindo então, vamos agora ouvir o Informe do Interior, que traz as principais informações do futebol do Rio Grande do Sul. É contigo, Yasmin.
Boa tarde a todos os ouvintes do Radar. Eu sou Yasmin Matos e esse é o Informe do Futebol do Interior dessa semana. E nesse final de semana, o Interzinho de Santa Maria se despediu de um dos maiores atletas que o Inter de Santa Maria já teve, Chiquinho, o último 10, conhecido como Pé de Ouro da Baixada. E falando do Inter de Santa Maria, com gols de Santana e Michel, o time venceu o Novo Hamburgo por 2-0, mas não consegue o resultado e está fora da Copa Federação Gaúcha de Futebol. E falando da Copa FGF, os resultados dos últimos jogos foram entre São Luís e Pelotas, 0-0 com o total do jogo de ida, 2-1 para o São Luís. Entre São José e Monção, 1-1. Com o total de jogo de ida, 4-1 para o São José. E ainda temos disputa para saber quem vai para a semifinal entre Grêmio B e Juventude II. No domingo, dia 24 de setembro, às 3 horas da tarde. O total com o jogo de ida já está de 2-2, então veremos quem vai disputar a semifinal. Os dois primeiros times que já estão na semifinal da Copa Federação Gaúcha é o Novo Hamburgo e o São Luís, que jogam a primeira partida da semifinal neste domingo, dia 24 de setembro, às 3 horas da tarde.
Este foi o Informe do Interior. Obrigada, Yasmin. Vamos agora à entrevista com o secretário de Esportes e Lazer de Santa Maria e ex-canoísta olímpico Gilvan Ribeiro para descobrir mais sobre a primeira maratona de Santa Maria.
Boa tarde, Gilvan. É um prazer te receber no nosso programa mais uma vez.
Boa tarde, satisfação falar com os ouvintes da UNFM.
Bom, neste domingo, dia 24 de setembro, teremos a primeira edição da Maratona de Santa Maria. Antes de saber como tudo vai ocorrer no domingo, como surgiu a ideia de um evento desse tipo e como a maratona se materializou?
Bom, a ideia surgiu da Prefeitura Municipal mesmo, dentro dos trabalhos da Secretaria de Esporte e Lazer, quando nós entendemos que a marca, né, da maratona, ela chama muito a atenção, é um evento que já tem tradição, por exemplo, em Porto Alegre, também em Florianópolis, também em Punta del Este, que é, apesar de ser em outro país, mas está próximo a Santa Maria, e entendemos que faltava uma maratona na região central do estado, e Santa Maria poderia ser protagonista nesse sentido. Então, desde o ano passado, na verdade, nós já tínhamos esse plano, e começamos a colocar em prática no início desse ano, já definindo a data da primeira maratona de Santa Maria, que vai ser agora em setembro.
Certo. E entre as parcerias fechadas com a prefeitura para o evento estão 3 assessorias esportivas aqui da cidade, Pro Elite, Golfit e Ítalo Ribeiro. Como que esses profissionais eles vão auxiliar na maratona?
Na verdade, eles estão auxiliando desde a concepção do evento, quando nós decidimos fazer, chamamos as assessorias e também as instituições de segurança aqui de Santa Maria para que pudéssemos pensar junto. Todo o escopo da prova, desde o trajeto, todos os pontos mais delicados em relação à segurança, às categorias, enfim. Então, essa curadoria, a Secretaria de Esporte fez questão de compartilhar com mais membros, com mais parceiros, para que realmente a prova pudesse ter alcançado o que alcançou em número de participantes, né, que a gente pudesse ter aí uma prova bem construída por todos. Então as assessorias trabalharam mais diretamente auxiliando nessa parte técnica ali, junto com os técnicos também da Secretaria de Esporte e Lazer.
A maratona tem 4 opções de distância, né? As rústicas de 5 km e 10 km, a meia maratona de 21 km e a maratona de 42. Quais serão esses percursos para cada uma e qual vai ser a premiação para os atletas?
Bom, todos os pontos de... todas as largadas e chegadas são em frente ao quartel da Brigada Militar, na rua Pinto Bandeira, no bairro Dores. Então, independente da distância que o atleta for percorrer, a largada e chegada vai ser no mesmo ponto. Mas nós vamos passar por diversas avenidas da cidade, Avenida Dores, iniciando todas as provas por ali, depois João Luiz Possobon, toda a faixa velha de Camubi, que é a RS-509, vamos ingressar na Avenida Roraima também, com as distâncias de 21 e 42, então a meia maratona e a maratona ingressam na Universidade Federal de Santa Maria, onde vão fazer o retorno então dessa prova, e depois apenas os maratonistas vão seguir no outro eixo da cidade, trafegando pela Avenida Medianeira, também Ângelo Bolson, Presidente Vargas, até a Avenida dos Quartéis. Então é o trecho maior, é claro, para quem vai percorrer os 42 quilômetros, 195 metros da maratona. Então nós vamos conseguir contemplar muitas partes da cidade, as principais avenidas certamente vão ser contempladas. Então vai ser um evento muito bonito nesse sentido também, que a cidade vai poder acompanhar aí os corredores ao longo de todo o trajeto.
Bacana. E tendo em vista, né, tu estava comentando sobre o percurso da maratona, tendo em vista que a corrida ela será feita em vias bem movimentadas de Santa Maria, como a Faixa Velha, até mesmo em finais de semana, como serão as medidas adotadas para garantir a segurança dos atletas e também como fica o trânsito da cidade no domingo?
Bom, essa pergunta é muito importante. Nós temos todo o suporte da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Departamento Municipal de Trânsito, a Guarda Municipal, a Brigada Militar de Santa Maria, também da Aeronáutica e do Exército. Então, todas essas instituições estão trabalhando na concepção do evento desde o começo da prova, né, há 4, 5 meses atrás, já foram diversas reuniões técnicas para discutir cada ponto, cada cruzamento que a prova estará passando, né? Então, uma força-tarefa nesse sentido. São em torno de 45 batedores entre PRF e também a PRE que estarão aí garantindo a segurança dos corredores. Logicamente que terão interrupções no trânsito, né? Nós não, a única avenida que vai ficar bloqueada é a rua Pinto Bandeira, na verdade, não é avenida, para a montagem de toda a prova. Então ela vai ficar interrompida das 10 horas da manhã desse sábado até as 14 horas de domingo. As demais avenidas e ruas, elas terão trancamentos parciais. Então, o que a gente tem informado para os motoristas é que tenham mais atenção, também, claro, um pouco de paciência, porque o trânsito vai estar um pouco bloqueado ou interrompido em algum momento na manhã e na madrugada de domingo. Mas é natural, assim como outros grandes eventos que acontecem na cidade, a exemplo da Romaria da Medianeira, que as pessoas também já se acostumam, sabem que vai ser um domingo atípico, mas que é importante também colaborar para que tudo dê certo.
Bom, e além do trânsito, né, o tempo tem sido cruel com a nossa cidade e com o nosso estado nas últimas semanas. Hoje mesmo chove em Santa Maria, né? Neste domingo, de acordo com a Metsul Meteorologia, teremos chuva fraca, máxima de 22 graus e mínima de 17. Mesmo assim, quem conhece Santa Maria sabe que o tempo às vezes é bem imprevisível, né? Então, em caso de chuva mais forte, o evento continuará normalmente?
O evento só será cancelado em caso de uma condição de clima que ofereça um risco para os corredores. a exemplo de chuva de granizo, vendaval ou raios mais intensos. Nesse sentido, certamente vamos ter que cancelar. Mas não vai acontecer, estamos torcendo para que o clima esteja bom. Se estiver chovendo, alguma garoa mais leve, segue a prova normalmente. Né? Para aqueles que vão correr, pode ser até melhor, um clima mais ameno, a temperatura mais baixa pode ser favorável para quem vai estar praticando atividade física. Então é isso que nós estamos indicando e vamos aí fazer uma roda aí de oração para que dê tudo certo e o clima esteja bom até domingo.
Assim esperamos.
Com certeza fica a nossa torcida. E outro ponto, né, importante quando a gente fala em maratona e principalmente em grandes percursos, né, como vai acontecer no domingo, é a questão da hidratação, né, já que esse tipo de prova demanda bastante do corpo do atleta. Alguns podem chegar a seu limite, enfim, precisar dessa hidratação antes mesmo de concluir a prova. A gente também precisa levar em consideração a umidade prevista, que também dificulta a absorção do suor, o que pode aumentar essa sensação de calor. Então, a nossa pergunta é como será feito esse atendimento médico daqueles que precisam e onde vai ficar os pontos de hidratação durante o percurso?
Bom, são 17 pontos de hidratação ao longo de todo o percurso, contemplando todas as distâncias. Até mesmo quem vai correr apenas 5 km vai encontrar pelo menos um ponto de hidratação ao longo do trajeto. Tá? Então, os corredores podem contar com isso. No site do evento já tem um mapa ali com os pontos para quem quiser conferir, mas pelo menos a cada 3 quilômetros terá um ponto de hidratação ao longo de todo o trajeto da prova.
Perfeito. Então, em relação à demanda pelo evento, quantas inscrições foram feitas? Como foi a procura de atletas também de outras cidades, quem sabe outros estados aqui pela Maratona de Santa Maria em sua primeira edição?
Nos surpreendeu a procura, principalmente porque as vagas se esgotaram já no primeiro mês. Então nós tínhamos aberto 100 vagas inicialmente e depois que se esgotaram nós abrimos mais um lote de 500 vagas que acabaram se esgotando também. Então nós temos aí um total de 1.500 inscritos de 80 cidades diferentes do país, são 5 estados brasileiros representados na maratona e desse total também nós já sabemos que 500 participantes são de fora da cidade. Então isso é um dado importante para saber que essas pessoas vêm de fora, vão conhecer nossa cidade, também o movimento do turismo e a economia do município, né, com este evento esportivo. Então estamos satisfeitos com esse número. Fomos procurados nos últimos 2 meses aí, quase que diariamente para mais inscrições, mas vamos optar em manter os 1.500 para fazer uma prova segura, bem organizada. E tenho certeza que o ano que vem vamos conseguir aí, quem sabe, dobrar esse número.
Sim, e a gente também percebe que a corrida hoje em Santa Maria, né, ela acontece muito por lazer em locais já tradicionais aqui da cidade, como a Cassisme, a própria UFSM, né, que está na nossa rotina e a gente consegue acompanhar essa opção da população pela UFSM para praticar esse tipo de modalidade, mas a gente queria saber, para quem busca locais mais apropriados de treino, pensando na modalidade, encontra esses espaços aqui na cidade, queria que tu nos desse um panorama de como que tem funcionado essa questão no município, de talvez iniciativas que possam auxiliar nesse sentido.
Bom, hoje nós temos espaço sim, o conhecido Parque da Cassisme, que é um espaço público e aberto, ao longo do dia é uma ótima opção. Temos também a pista do Centro Esportivo Municipal, que foi totalmente recuperada. Então, ela está disponível à população também, aberto 24 horas. Tem a pista da Brigada Militar, às vezes com horários um pouco mais restritos, mas sabemos que também tem esse uso público e gratuito. Né? Tem a nova pista da Universidade Federal Santa Maria. Nós, inclusive, estamos na expectativa para saber de alguma instrução normativa de como a população vai poder acessar esse espaço público e de ótima qualidade. Uma pista que é referência aí certamente em todo o estado e quem sabe no país, né, tamanha qualidade e tecnologia que foi empregada ali. Então, realmente existem muitos espaços e a própria Universidade Federal Santa Maria é uma opção muito procurada, porque o trânsito é mais tranquilo, as ruas são bem pavimentadas, então certamente tem muitos espaços para a prática da corrida de rua. Isso tem favorecido esse crescimento aí nos últimos anos.
Bom, e incluir a maratona na agenda esportiva da cidade é uma forma também de diversificar cada vez mais as modalidades ofertadas aqui no município, né? Que além do tradicional futsal, voleibol, handebol, tem ganhado força em outras modalidades, né? Como pádel, futebol de mesa e pismo. Esse é um dos objetivos da atual gestão da Secretaria de Esportes e Lazer. E como tem sido feita essa aposta, entre aspas, nessas modalidades não tão tradicionais?
Sem dúvidas que é o nosso objetivo, e posso dizer já com muito orgulho, objetivo já alcançado nos últimos 3 anos, desde que recebi o convite para assumir a Secretaria de Esporte e Lazer. O prefeito Jorge Possobon, né, nos passou essa missão de ampliar, de ter uma visão mais holística para o desenvolvimento do esporte e lazer. Então, naquele momento, nos acertamos, porque eu falei também ao prefeito que a minha visão justamente é essa. Eu, que venho dos esportes olímpicos, entendo que a prática não pode ficar restrita apenas a 2, 3, 4 modalidades. Então, nós temos total autonomia do prefeito Jorge, do vice-prefeito Rodrigo Décimo, para justamente buscar alcançar o máximo de modalidades possíveis. Está aí a prova nos jogos escolares, que hoje nós temos 23 modalidades sendo praticadas, né, pelas escolas no GESM, tendo modalidades, inclusive, pouco, muito conhecidas, mas pouco praticadas, porque não tem um incentivo. A exemplo da bocha, exemplo do futebol, tem um crescimento nos últimos anos aqui também. A orientação, o golfe, a canoagem, o skate, o taekwondo, o xadrez, o tênis de mesa, enfim, diversas modalidades que estão presentes no GESM, mas não somente, também com os campeonatos municipais e diversos outros eventos que são organizados por entidades e associações esportivas que têm o apoio da Prefeitura Municipal.
Sim, e todo esse movimento, eu acredito que destaca, né, também a importância da presença das modalidades olímpicas em Santa Maria, né? A gente vê cada vez uma crescente mais nesse sentido, né? Enfim, tu comentou sobre várias modalidades que hoje são encontradas no município. A gente comentava antes da nossa conversa sobre o Festival Paralímpico, que acontece amanhã, né? Que traz para a comunidade a vivência de modalidades paralímpicas, enfim, essa questão da diversidade, de encontrar na cidade diferentes modalidades, né? Principalmente pensando, né, na discussão que a gente tanto fala no esporte, que é em relação ao fomento de diferentes modalidades, né? Que a população possa encontrar à sua disposição de forma gratuita a oportunidade de ter contato com diferentes esportes olímpicos, né? Então, queria que tu comentasse um pouquinho sobre a importância, né, da presença de modalidades olímpicas em Santa Maria, à disposição da população e também de forma gratuita.
Eu sou a prova viva dessa importância, na verdade, porque eu comecei no esporte na canoagem. Há 2 décadas aqui em Santa Maria, falar de canoagem era como dizer que ia ir para a Lua, ia para o espaço, algo muito fora do contexto, assim. Porque muitas pessoas que, inclusive, moram na cidade não sabem que tem uma barragem, que é possível praticar esse esporte, né? E não por culpa delas, porque realmente é uma modalidade diferente, que exige um equipamento caro, enfim, uma técnica também diferenciada. Mas foi por essa oportunidade que eu acabei me tornando atleta olímpico, e por isso entendo que a gente precisa dar oportunidade para as crianças e jovens acessarem, entendendo também que às vezes as modalidades tradicionais não chamam a atenção das crianças, e nós temos que dar opções, né? Eu era muito ruim no futebol, então foi com essa oportunidade de remar que acabei me tornando um atleta profissional. Então, nesse sentido que a gente amplia o horizonte, né? E tem um lema na Secretaria de Esporte que é o seguinte: aquele que não gosta de correr, não gosta de pedalar, vai remar, vai andar de skate, vai jogar bola, vai nadar, vai fazer qualquer coisa, mas o importante é estar inserido na atividade física e praticando esporte.
E eu queria saber também, já trazendo esse nesse sentido, porque a gente sabe então da sua trajetória como atleta olímpico, né, que a Olimpíada não é o ápice de todo esportista, né, de todo atleta. Então eu queria saber como que essa jornada de carreira como atleta tem te ajudado também agora nesse novo desafio num posto de secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Santa Maria.
Acho que primeiramente nessa visão sobre a gestão, né? A experiência que eu tive percorrendo em torno de 25 países, conhecendo muitas realidades de como é desenvolvido o esporte em diversas culturas, né, e também em vários estados brasileiros, que por vezes são diferentes aqui do Rio Grande do Sul. Então toda essa bagagem certamente tem me dado condição para conseguir construir esse legado, mas também porque tem uma equipe da Secretaria de Esporte, que é uma equipe pequena, mas muito comprometida com aquele ideal que eu pude trazer. Então estamos seguindo e conseguindo avançar, e queremos deixar esse legado para o Esporte Santa Maria no âmbito da gestão pública, que não é fácil nós construirmos algo que tenha continuidade a longo prazo. Então é isso que nós estamos clamando aí, para que tenha continuidade, independente de bandeira política no futuro, para que o esporte possa ser desenvolvido por todos, e que esse trabalho que está sendo construído agora tenha sequência. Claro que aquilo que não estiver bom, que seja melhorado, mas que a gente não precise começar do zero novamente, porque tem muitas políticas públicas que estão sendo estabelecidas agora e que devem continuar no futuro, para que Santa Maria, né, talvez daqui 10, 20 anos, tenha uma estrutura melhor para a prática do esporte e lazer. Nós estamos dando esse pontapé agora e plantando muitas sementes.
Sim, e tu já está nesse trabalho há algum tempo, né? Queria que, aproveitando esse gancho, que tu fizesse um panorama, assim, de pensar o cenário esportivo em Santa Maria quando tu iniciou a tua gestão, quando tu iniciou o comando da Secretaria de Esporte e Lazer para hoje, assim, porque a gente aqui no Radar Esportivo consegue acompanhar esse progresso, né? Hoje a gente fala em primeira maratona de Santa Maria, que traz pessoas de diferentes cidades, de diferentes estados, né? Tem o próprio Festival Paralímpico, que tem movimentado a cidade nesse sentido, e tantas outras competições, a própria inauguração da pista de atletismo e outras iniciativas. Aqui, né, no CEFD, a gente teve diferentes seleções vindas fazer avaliações físicas, enfim, né, tentando tornar Santa Maria essa referência, né, quando a gente fala em prática esportiva. Então, eu queria que tu fizesse um panorama nesses últimos anos, assim, como que tu tem avaliado esse progresso em relação ao cenário esportivo de Santa Maria, que tem cada vez mais apostado nesse fomento em diferentes esportes.
Bom, nós temos que trabalhar a gestão pública em pelo menos três pilares, né? Trabalhar com o incentivo da Prefeitura Municipal, né, fortalecendo as iniciativas que vêm das entidades esportivas, né, e também fortalecendo o esporte escolar. Então, essa é a nossa visão. E também, num quarto momento, precisamos pensar na infraestrutura do esporte lazer, porque não se pratica esporte sem ter infraestrutura, sem ter ginásio de qualidade, sem ter pista de atletismo, como agora foi citado, nós temos na UFSM, sem ter a reforma do Parque Taimbé, que inclusive estamos em obra e queremos deixar esse legado num espaço tão importante do centro da cidade para o esporte e lazer, sem a reforma do CDM, né, vamos licitar agora a reforma do ginásio, onde vai ser construída uma pista de skate indoor, e será a primeira pista de skate pública fechada do Brasil, terá aqui em Santa Maria. Então um recurso de aproximadamente R$1 milhão vai ser empregado para a reforma desse ginásio, né? Também aquelas, a política do PROESP, nossa lei de incentivo, que quando nós assumimos há 3 anos atrás, tínhamos um edital que era muito importante, atendia muitas iniciativas e projetos, mas que era insuficiente em termos de valores. Então, era um edital de R$600 mil. Hoje estamos com um edital aberto, inclusive, para o PROESP, de R$2 milhões, sendo já a segunda maior lei de incentivo do estado. Então eu vejo que Santa Maria não pode se tornar referência, porque já é referência, né? Inclusive em conversa com secretários de esporte e lazer de outras grandes cidades do estado, como Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, Passo Fundo, nós trocamos muitas experiências e sabemos que Santa Maria está no caminho certo, né? Inclusive há cerca de 3 semanas nós criamos em Porto Alegre, e eu tive o privilégio de assumir a presidência da Associação Gaúcha de Secretários de Esporte e Lazer. Estão mostrando que Santa Maria, sim, está sendo referência. Nós estamos construindo um legado aqui no esporte e lazer, que vai ficar para as próximas gerações, se tiver continuidade. Então, estamos orgulhosos, não só do que a Prefeitura está fazendo, mas também de tantas iniciativas de entidades esportivas, da própria Universidade Federal de Santa Maria, com o Centro de Educação Física, das assessorias de corrida, que acabamos de falar também. Enfim, tem muitas frentes que precisam se unir para que o esporte cresça. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, inclusive, porque o esporte precisa competir dentro da quadra. fora da quadra, nós temos que nos unir para desenvolver o esporte Santa Maria.
Com certeza. E até nesse sentido de ampliação também de Santa Maria como um cenário nacional, de um local de âmbito nacional, assim, de fomento também ao esporte, eu gostaria de saber como a gestão também enfrenta essa questão no que tange economia e turismo, né? Já que a própria maratona traz mais ou menos 500 pessoas vindas de fora da cidade. Então, como que a economia de Santa Maria se fortalece em decorrência disso, e como que a gestão de turismo também é importante nesse caso, para que a gente também mostre Santa Maria, o seu lado mais bonito, né?
Então, eu estive em contato há alguns meses com a colega secretária Ticiane, que é secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico em Santa Maria, né, apresentando a maratona, né, e pedindo um apoio nesse sentido, de contatarmos a rede hoteleira, também os restaurantes, a gastronomia de Santa Maria, para que a gente pudesse receber bem as pessoas que vêm de fora. E, como eu disse, são pelo menos 500 participantes que estarão na cidade nesse final de semana, né, conhecendo não só as ruas onde a maratona vai passar, mas também outras belezas turísticas da nossa cidade. Então, nesse sentido, o esporte também colabora para a economia do município com estes grandes eventos. É importante destacar também que nós estamos sediando nessa semana a final do Campeonato Brasileiro de Handball, uma modalidade muito conhecida na UFSM, inclusive, que já teve um histórico aí muito bonito com o handball, e também com, inclusive, a seleção brasileira já foi sede aqui na cidade, com o apoio da Universidade Federal. Então, são pelo menos 6 times de fora da cidade e de outros estados que também estão na cidade conhecendo, né, usufruindo da rede hoteleira e da gastronomia, e, claro, movimentando a economia da cidade.
Sim, e a partir dessa gestão a gente também percebe a preocupação com a atividade física, com a prática esportiva em diferentes faixas etárias, né? Exemplo disso é o que tu já citou em relação a campeonatos com modalidade birim, os próprios jogos escolares. A gente recentemente teve a reativação da pracinha do SESC, inauguração da Praça Amigos do Dorival e as já tradicionais competições para jovens e adultos, né? Então, também existe essa preocupação, né, com a prática em diferentes faixas etárias, que eu acredito que também seja um dos objetivos da gestão, da secretaria, esse fomento, né? Não só pensando nessa faixa etária tradicional, assim, né, que tem praticado modalidades já conhecidas no município, mas também com as crianças, né, para que elas tenham esse contato com atividades físicas, com a prática esportiva, e a faixa etária idosa, né, para que, enfim, possa ter qualidade de vida e todos os outros benefícios que vêm a partir disso.
Com toda certeza, é um desafio nós pensarmos que o esporte não é para atleta, né? Então, eu acho que teve até pouco tempo na cultura brasileira essa concepção equivocada de que praticar esporte é só para quem deseja ser atleta, competir, enfim. Pelo contrário, isso é a minoria da população. Então nós temos que incentivar que as crianças estejam praticando esporte na escola, que os adultos estejam praticando esporte na sua vida cotidiana, né? E que principalmente os idosos também sejam inseridos nas atividades físicas. E nesse sentido nós temos hoje 3 academias públicas em Santa Maria que atende prioritariamente o público idoso, né? Temos projetos, a exemplo do câmbio para a terceira idade no centro esportivo, que também atende a esse, né? E também as crianças com as áreas de lazer. Em março desse ano foram instaladas 10 novas pracinhas em diversos pontos da cidade, já temos a previsão de novas instalações para o ano que vem, então trabalhando no contexto também da infraestrutura.
Bom, e para finalizar a nossa conversa, secretário, a gente queria também saber como é que tem sido a conexão entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a Prefeitura de Santa Maria com a Universidade Federal de Santa Maria em relação a projetos que ampliam também a oferta de esportes e outras questões.
Bom, nós temos hoje um convênio com a universidade que engloba alguns projetos de extensão, inclusive o maior deles é o programa ProSaúde, idealizado pela professora Luciana Sanjotene, do CEFT, né, que traz diversas práticas de atividade física gratuita, né, com orientação dos professores, é claro, mas o atendimento dos alunos do curso de Educação Física do UFSM, e tudo isso acontece no Centro Esportivo Municipal. Então, uma parceria muito importante. Inclusive, aproveito para agradecer todo o trabalho e empenho da professora Luciana Sanchotene e sua equipe. Também o professor Lourenço Laporta tem sido um grande parceiro na concepção dos esportes com raquete, e estamos iniciando essa experiência dos jogos escolares, com o pádel nos jogos escolares, inclusive com a parceria do Lourenço, tem trazido os acadêmicos também para inserir o pádel no GESMA. E diversas outras modalidades, professor Prank, ali com o time de futsal da UFSM, que nos representa na Série Ouro de Futsal, consegue captar recursos também por meio da nossa lei de incentivo, com a Associação de Futsal aqui de Santa Maria. Então, certamente é uma parceria que dá muitos frutos, todo o trabalho desenvolvido pela UFSM em parceria com a Prefeitura.
Com certeza, tendo conexão universidade e comunidade santamarense, quanto mais melhor, né? Então, a gente agradece muito a sua presença aqui, Gilvan Ribeiro, secretário de Esportes de Lazer de Santa Maria, pela nossa conversa que tivemos agora no esporte, no Radar Esportivo. Bom, antes de fechar o bloco de entrevista, também fica aqui o espaço para um último recado e para também reforçar sobre o evento domingo e como que o pessoal pode participar, então.
Bom, quero agradecer a divulgação. Para todos que estão inscritos, estão vaga garantida, inscrições encerradas, já divulgamos aqui. Mas para quem quer prestigiar o evento, pode se dirigir até o campo da Brigada Militar na manhã deste domingo, na verdade na madrugada do domingo, porque a primeira largada vai ser às 6 horas da manhã, das distâncias de 21 e 42 quilômetros, e às 7 horas da manhã teremos a largada da distância de 5 e 10 quilômetros. Então, público em geral, entrada gratuita, estamos preparando um espaço bastante confortável ali, com gastronomia no campo da Brigada Militar, vai ter também música ao vivo, teremos também espaço kids, enfim, um espaço para toda a família poder prestigiar o evento junto com quem estará correndo. Então, espero a todos e grande abraço.
Certo, mais uma vez então a gente agradece a tua disponibilidade e fica na torcida, né, para que a maratona seja um sucesso e que também que a temperatura, né, e a previsão do tempo de Santa Maria possam auxiliar no domingo para conseguir chamar cada vez mais a população para participar de diferentes modalidades.
Muito obrigado.
Estamos chegando ao fim, então, da nossa entrevista. Mais uma vez, agradecemos a disponibilidade de Gilvan Ribeiro, secretário de Esportes e Lazer de Santa Maria. E ficamos aqui, então, para que a maratona seja um sucesso. Agora são 14 horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Radar Esportivo, o som do esporte. Vamos agora com o giro de notícias do mundo do esporte, produzido pela Roberta Knob.
Boa tarde aos meus colegas no estúdio. E boa tarde aos ouvintes do Radar. Vou agora trazer o giro de notícias. Para iniciar o giro desta semana, começo com os atletas de Santa Maria que vão lutar em Sapucaia do Sul neste sábado, participando do primeiro Ponkan Championship de Muay Thai. Atletas da Academia Santai, Bruno Padilha lutará na categoria de 63,5 kg e Vinícius Bizzi nos 77 quilos. Continuando a falar de Santa Maria, a atleta Luana Taborda, de 15 anos, representante da Associação Santamariense de Esportes Náuticos, conquistou nesta quinta-feira a medalha de ouro nos 1000 metros no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade. A competição continua e Luana disputa a prova dos 500 metros neste sábado e dos 200 metros no domingo, buscando mais conquistas no campeonato, que está sendo realizado em Lagoa Santa, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Agora falando do panorama nacional, no vôlei, Brasil divulga a lista de jogadores para o pré-olímpico de vôlei que vão buscar a sonhada vaga em Paris 2024, no pré-olímpico do Rio, que vai acontecer de 30 de setembro a 8 de outubro. O destaque da lista vai para o novato Lucas Bergman, que jogou a Copa Pan-Americana e chegou a disputar mundiais pelas seleções Sub-19 e Sub-21. E com 19 anos, vai jogar no lugar de Leal. Os convocados foram
para levantadores, Bruninho e Fernando Cachopa, opostos Alan e Darlan, como centrais Flávio, Judson, Lucão e Otávio, os ponteiros Adriano, Honorato, Lucarelli, Lucas Bergman e os líberos Mike e Thales. O primeiro jogo da seleção será contra o Catar, no dia 30 de setembro, às 10 horas. O Brasil está no grupo A do pré-olímpico e vai enfrentar também Itália, Irã, República Tcheca, Alemanha, Ucrânia e Cuba. Continuando no panorama nacional, no surf, Lucas Chumbo foi bicampeão do individual masculino e das duplas, ao lado de Eric Rebieri, na etapa do Rio de Gigantes de Nazaré, que aconteceu nas ondas do Pontão do Leblon, na zona sul do Rio. Lucas Chumbo e Eric Rebieri venceram as duas edições. E para finalizar, o cenário internacional, falando sobre Fórmula 1. No último final de semana, aconteceu o GP de Singapura, em que teve fim a série de vitórias consecutivas de Max Verstappen pela Red Bull, que terminou a corrida na quinta colocação. O pódio foi composto por Carlos Sainz, da Ferrari, que terminou em primeiro lugar, sendo seguido por Lando Norris, pela McLaren, e Lewis Hamilton, da equipe da Mercedes. Nesse final de semana, a corrida será no GP do Japão, pela 16ª etapa da temporada de 2023 da Fórmula 1, com a corrida às 2 horas da madrugada do domingo, dia 24. Outra notícia recente da Fórmula 1 foi a extensão do contrato de Oscar Piastri até 2026 pela McLaren, que é companheiro da equipe de Lando Norris, que também teve seu contrato renovado recentemente. Esse foi o Giro de Notícias desta sexta, escrito e trazido por mim, Roberta Knopp. Volto com vocês aí do estúdio.
Bom, este foi o Giro de Notícias, então muito obrigado, Roberta.
Antes do jogo entre Brasil e Turquia pelo pré-olímpico, houve um minuto de silêncio pela memória da campeã olímpica Valesca Oliveira após o anúncio do seu falecimento horas antes. A ex-jogadora caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo. As motivações estão sendo investigadas pela notícia, né? Então fica essa triste atualização sobre o cenário esportivo brasileiro, né? A Valesca, que fez parte daquele grupo seleto de campeões olímpicos brasileiros, conquistou em Pequim 2008 o primeiro ouro, né, do vôlei feminino, e Olimpíadas ainda foi bronze em Sydney 2000 e ficou em quarto lugar em Atenas 2004, defendeu diversos clubes ao longo da carreira, como Minas, Osasco, Praia Clube, por onde se aposentou, né? A gente comentou que essa notícia veio antes do jogo, né? Válido pela competição pré-olímpica. Depois, as atletas muito emocionadas deram entrevistas. Então, fica aqui a informação, né? Infelizmente, sobre a morte da Valesca Oliveira, né? Nossa campeã olímpica.
Realmente, com muito pesar essa notícia, ainda mais porque a 43 anos ainda é uma idade muito, muito nova ainda, né? Para ter acontecido isso. Bom, mas ontem Grêmio e Internacional entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor venceu o Palmeiras em casa por 1-0, gol do lateral João Pedro. Com o resultado, o Grêmio chegou a 43 pontos e voltou à terceira colocação, atrás apenas do líder Botafogo e a um ponto do próprio Palmeiras. Já o Inter foi até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense e acabou perdendo o jogo por 2-1. O ex-Inter Alex Santana fez o gol da vitória atleticana nos acréscimos. O Colorado continua na 12ª colocação no Brasileirão, com 29 pontos, e agora, na próxima semana, volta a campo pela Libertadores contra o Fluminense no primeiro jogo das semifinais da competição.
Além da dupla Grenal, a gente também dá destaque para o handball masculino da UFSM, que também ontem jogou contra o Campo Bom, pela fase final do Campeonato Brasileiro de Handball, que está acontecendo aqui em Santa Maria. A UFSM venceu pelo placar de 29 a 23, mas mesmo com essa vitória, não consegue se classificar para semis. Disputa o quinto lugar no sábado, ao meio-dia, com adversário ainda a ser decidido.
E seguindo os informativos da semana e já nos encaminhando para o final do programa, vamos saber o que nos espera para o final de semana. Então pega o caderninho e anota tudo que a Mariana traz para você na agenda da semana.
Boa tarde, ouvintes do Radar. Boa tarde, Arthur e Thaís. Vim relembrar a agenda do mundo dos esportes para a próxima semana.
No Brasileirão, após os jogos de ontem, que o Inter perdeu do Atlético Paranaense e o Grêmio venceu o Palmeiras,
a dupla Grenal só volta a campo no Brasileirão no próximo sábado, dia 30, com Fortaleza e Grêmio às 4 horas da tarde e Inter e Atlético Mineiro às 9 horas da noite. Isso porque na próxima semana teremos os jogos das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana. A primeira semifinal da Copa Libertadores será disputada na próxima quarta, no Maracanã, onde Inter e Fluminense se enfrentam às 9h30 da noite. Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam na quinta, às 9h30, no Allianz Parque. Já pela Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza se enfrentam às 9h30 da noite da próxima terça, também pela semifinal. Já na Europa, começou a fase de grupos da Champions League. Os jogos acontecem nas tardes de terça e quarta-feira, para quem quiser acompanhar. Até o dia 24, a seleção brasileira de vôlei disputa o pré-olímpico na primeira etapa de classificação da modalidade para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil está no grupo B, ao lado de Japão, o anfitrião, Turquia, Bélgica, Bulgária, Porto Rico, Argentina e Peru. Faltam ainda 2 jogos que podem classificar o Brasil. No sábado, às 4 horas da manhã, contra a Bélgica. E no domingo, contra o Japão, às 7 horas e 25 da manhã. Já a Copa do Brasil será decidida neste domingo. São Paulo e Flamengo se enfrentam no Morumbi no segundo jogo da final da Copa do Brasil. O São Paulo venceu o primeiro jogo e pode conquistar sua primeira vitória no campeonato. Começou ontem a Copa Intercontinental da Federação Internacional de Basquete, considerada o Mundial de Clubes da modalidade. São 6 equipes de países diferentes que disputam o título em Kallang, na Singapura. O Franca é o representante brasileiro. Ele enfrentou o Al Ahly nesta madrugada e amanhã, às 4, enfrenta o D-League Night. A final da Copa Intercontinental será disputada no domingo. Eu sou Mariana Camargo e esta foi a agenda da semana. Volto com vocês aí do estúdio.
Essa então foi a agenda da semana. Obrigada, Mariana, pelas informações, né? Então a Mari comentou sobre a agenda movimentada para esse final de semana e, né, para as próximas semanas, não só em relação ao Campeonato Brasileiro, como também Copa do Brasil e outras competições internacionais.
Lembrando que o Grêmio só volta a jogar no dia 30 de setembro contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, às 4 horas da tarde, é um sábado também. Já o Inter volta a jogar então no meio de semana pela Libertadores. E esse final de semana também temos então a final da Copa do Brasil. E eu queria saber da Thaís, quem que ela acha que vai ganhar? São Paulo começou ganhando o primeiro jogo por 1-0. O Flamengo vem de crise nos bastidores, tanto na diretoria quanto na comissão técnica. Então, será que o São Paulo consegue finalmente ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil?
Com certeza, eu acho que a minha aposta, sem sombra de dúvidas, é o São Paulo, por tudo que vem apresentando na competição, né, pelo histórico, conseguiu vencer suas partidas com autoridade. O Flamengo, que vem de tropeços, né, venceu o Grêmio pela Semi em um momento em que muito instável, né, da temporada, assim como outros confrontos. Se a gente pensar também na atuação do Flamengo no Brasileirão, a gente consegue ver que o time realmente não está na melhor fase, né? Uma incógnita sobre o que acontece internamente, porque eu acho que só assim, para a gente conseguir explicar o que é o Flamengo hoje, diante do plantel que tem, não está sabendo aproveitar. Eu acho que passa muito também pela insistência no Sampaoli, no comando técnico. Eu acho que as coisas, elas não estão 100% há um bom tempo, e isso tem refletido em campo, né? No confronto de ida, o Flamengo teve suas oportunidades, mas o São Paulo conseguiu aproveitar da melhor forma, finalizou, né? Conseguiu o seu gol, a sua vantagem fora de casa, né? Lembrando que o jogo de volta é no Morumbi, então o São Paulo chega para o confronto muito confortável, pensando nos 180 minutos, mas também pelo histórico na competição, acho que tem muito mais chance e chega, né, ainda mais com essa vantagem, como franco favorito. E também, honestamente, é minha torcida entre aspas, né, a gente espera que o São Paulo vença essa Copa do Brasil.
É, e joga em casa, né, então decide com a força da torcida são paulina. E o Flamengo também vem de um resultado frustrante contra o Goiás no meio de semana pelo Brasileirão, um 0-0 sem graça no lá em Goiás. Mas também, além da Copa do Brasil no domingo, a gente tem alguns outros confrontos pelo futebol internacional acontecendo, três grandes clássicos, que a gente pode dizer assim. O primeiro deles que eu menciono aqui é Arsenal e Tottenham, o clássico do norte de Londres, lá na Inglaterra, no campeonato inglês. O Arsenal vem embalado com a vitória no meio de semana contra o PSV na estreia da Champions League, 4-0. Um jogaço e um golaço também do Gabriel Jesus, que vale destacar. E o Tottenham vem também de um bom começo de campeonato na Inglaterra, com o Richarlison na última rodada reencontrando as redes, né? Algo muito importante. O Tottenham, que no último final de semana venceu o Sheffield United de virada com 2 gols nos acréscimos. Mas além disso, também tem no campeonato espanhol um grande jogo, a grande rivalidade de Madrid, Atlético de Madrid e Real Madrid, às 4 horas da tarde do domingo. O Real Madrid, que começou também o campeonato espanhol voando com o Bellingham de forma absurda, fazendo mais de 5 gols, eu acho, se não me engano. E o Real Madrid, então, vem com 5 jogos, nenhuma derrota, 5 vitórias, é o grande favorito para esse confronto, apesar de que o Atlético de Madrid joga em casa também com a força da torcida e vai tentar levar o grande clássico de Madrid. Na França, agora com menos pompa, né, porque o PSG acabou tendo perdas importantes, o Messi e o Neymar saíram, né, então hoje quem comanda o ataque é o Mbappé apenas. O PSG então enfrenta o Olympique de Marselha às 13h45 do domingo. Também é um jogo interessante, mas que realmente não tem a mesma pompa de Inglaterra e Espanha, mas vale a pena dar uma conferida para saber como que o PSG também chega para a Champions League no próximo meio de semana também.
E paralelo às competições, né, europeias, como a Mariana comentou, também iniciou a nossa famosa Liga dos Campeões da UEFA, né? A primeira rodada que movimentou bastante o cenário esportivo, principalmente, né, a partir de jogos como o Bayern contra o Manchester United, que terminou 4-3, né? Um jogaço, enfim. A gente tendo de volta, então, a nossa principal competição, se a gente pensar a nível mundial de futebol, né? A próxima rodada, a segunda rodada da fase de grupos, então, acontece a partir do dia 3 de outubro. Destaque para confrontos como Inter contra Benfica, Napoli contra Real Madrid, Manchester United contra Galatasaray, que prometem, então, movimentar essa segunda rodada de Champions League. E claro que antes de fechar o programa, a gente não podia deixar de comentar, já que o nosso programa é só na próxima quarta-feira, que aqui no Rio Grande do Sul, né, principalmente para o Internacional, tudo é Libertadores, né, daqui para frente, já que na próxima semana o Inter enfrenta o Fluminense na quarta-feira, dia 27 de setembro, a partir das 9h30, o Inter que tem a vantagem de decidir o confronto em casa, portanto, na próxima semana viaja até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no jogo 1 da Semi da Libertadores. E eu queria saber do Arthur qual que é a aposta para esse confronto, qual que é a postura do Internacional, pensando que o jogo é fora de casa e a gente sabe que o Inter, né, consegue perceber que em seus domínios no Beira-Rio tem uma certa vantagem pela questão da atmosfera, principalmente da partida. Então, para esse jogo de ida, será que vai um pouco mais contido? O Coudet vai conseguir jogar um pouco mais na defensiva, já que não é tanto da característica do treinador?
Eu não sei, porque o Inter poupou jogadores, né, contra o Atlético Paranaense, acabou perdendo o jogo por um detalhe no final do jogo. E o Fluminense foi com força máxima na quarta-feira contra o Cruzeiro, venceu o jogo por 1-0. Então fica essa dúvida de como o Inter poupando jogadores, como eles vão enfrentar o Fluminense lá no Maracanã. Mas a perspectiva é de que o Inter jogue como joga normalmente. com triangulações rápidas e uma transição muito forte entre defesa e ataque. Pode levar perigo o Fluminense com o Cano, né? Porque é um jogador de extrema importância para o ataque do Fluminense, mas nessa temporada, apesar de ter muitos gols, ele vive sempre algumas inconsistências, né? Mas realmente acho difícil também que a gente tenha um jogo, o primeiro jogo sendo o decisivo. Acho que esse jogo vai para a decisão no Beira-Rio. Acho que talvez esse primeiro jogo talvez termine em empate, porque acho que vai ser um jogo muito mais catimbado, até porque a gente não tem gol fora de casa, então um resultado ameno ali garante uma boa possibilidade para o Inter para o próximo jogo em Porto Alegre.
E até a derrota, né, pensando nesse cenário de primeiro jogo fora de casa, não deixa de ser um resultado razoável, né? Até pensando pelas características da equipe, eu não acho que o Coudet vá jogar defensivamente, muito menos o Diniz, assim, eu já comentava que estou muito curiosa para assistir esse jogo, justamente porque são propostas de jogo muito ofensivas, né, de ambas as equipes, e também são times que oscilam muito, né, se a gente pensar na questão do Campeonato Brasileiro, né, equipes que têm bastante instabilidade, enfim, alguns jogos jogam muito bem, outros nem tanto assim, então estou bastante curiosa para assistir esse confronto. Eu acho que, enfim, as equipes vão jogar para vencer. Lógico que o Fluminense tem esse fator casa, né? Tem o artilheiro, né, da Libertadores dentro dos titulares, e com certeza vai fazer que o jogo se encaminhe para ele conseguir finalizar. Mas de outro lado, a gente tem Valência, o próprio Rocher, que tem se destacado bastante nos jogos do Internacional. Então, vai ser um bom confronto de se assistir, principalmente pelas características das equipes, né? Então, fica aqui o recado no próximo programa, né? No Radar na Rodada, a gente vai trazer todo o panorama completo sobre essa partida que vai, né, anteceder o Radar na Rodada, que acontece semanalmente aqui na UniFM, a partir das 14h. Então, a gente vai trazer o panorama completo desse jogo, mas fica aqui, né, o recado para o torcedor já se preparar para a próxima quarta-feira, dia 27, a partir das 9h30, confronto de ida válido pela Copa Libertadores. Então
Não só comentar, porque o próximo programa do Radar na Rodada também vai ser interessante, porque a gente vai conseguir ter tempo para falar do Inter, porque no final de semana nós só temos a final da Copa do Brasil, né? Não tem o Grêmio em campo, o Inter também não joga, então a gente vai concentrar todos os nossos olhares para o jogo dessa próxima quarta-feira.
E não só falando de Inter, né? Mas vamos aproveitar os minutos aqui para destacar também o outro confronto da Semi da Libertadores, Boca Juniors e Palmeiras, outro jogo que promete muito, né? Fomos agraciados por 100 dias e horários diferentes, então dá para ficar atenta nos dois jogos ali da semifinal. O Boca, então, recebe o Palmeiras também tem essa vantagem de decidir o confronto aqui no Brasil, né, em seus domínios. Esse confronto acontece na quinta, dia 28, também a partir das 9h30, então só para ficar registrado os dois confrontos da Libertadores que acontecem na próxima semana. Agora são 15 horas em ponto, faz 25 graus em Santa Maria. Esse é o Radar Esportivo, o som do esporte.
Se você perdeu alguma parte do programa de hoje e deseja acompanhar desde o início, basta procurar por Radar Esportivo no Spotify. No programa de hoje, conversamos com Gilva Ribeiro, secretário de Esporte e Lazer de Santa Maria, sobre a primeira maratona de Santa Maria.
Esse é o Radar Esportivo, o som do esporte. Na próxima semana, voltaremos com mais informações.
Na produção do programa de hoje, Alexandre Labella, Mariana Camargo, Marina dos Santos, Roberta Knob e Yasmin Matos. Na apresentação, eu, Arthur Camponogara, e minha colega Thaís Imig.
A edição foi feita por Marina Brignol e na técnica, sempre ele, né? Nosso querido José Quartier.
O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
O Radar Esportivo volta na próxima semana.
Até lá e um bom final de semana para todos.
Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.